Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Dias. Sim, amigos, faltam apenas 21 dias para a realização do casamento do Dr. Fernando com Marisa. E o padre João já está fazendo correr os proclamas. E também no cartório tudo está pronto. E os habitantes da pequena Salto Azul se entreolham um tanto admirados, pois quase todos sabiam do romance entre o doutor e a pequena e meiga Ângela. E a situação ainda piora quando Ângela sai da igreja cobrindo os olhos com as mãos antes da missa. A primeira vez que isto aconteceu. Jamais alguém deixou a igreja antes da missa. Naturalmente, Dona Concheta segue a filha. O padre João vê tudo sem compreender. E após o ofício, quando a igreja está ficando vazia, manda chamar Carlo na sacristia. É preciso haver uma explicação.
Buongiorno, padre João.
Bom dia, Carlo. Eu o chamei aqui para saber o que tem a Ângela. Está doente? Sim, porque nunca a vi sair da igreja antes de assistir à missa, como fez hoje.
Minha Ângela está doente, mas não é do corpo, padre João. É do espírito, capisce?
Carlo, eu sempre me tive na conta de inteligente, mas hoje, francamente, eu não pude compreender o significado da atitude de sua filha. Quer me explicar direito, por favor?
Mas tutta la città sabe, padre João. Eu acho até que necessito ir embora com la família para outra parte.
Espere. Tudo aconteceu quando eu li os proclamas. O doutor... Sim, claro. Ângela gosta do doutor Fernando. Sim, claro. Eu devia ter percebido isso logo. Mas é tão lógico. Como eu me distraí, meu Deus. Isso, o que aconteceu hoje, poderia ter sido evitado se eu tivesse percebido a verdade antes e aconselhado a Ângela como devia. E o que o Mário fez também tem relação com o caso.
O Mário quis matar a Marisa para o doutor poder se casar com a Ângela. Uma loucura, padre.
Interessante. Agora as coisas se mostram mais claras para mim. Quando vieram tratar dos papéis para o casamento, Marisa estava alegre. Seu Juvenal também estava. Mas o doutor Fernando não sorriu nem uma vez. Esteve sempre com a cara fechada, como se o estivessem obrigando ao noivado.
Ecco. A gente não sabe direito o que está acontecendo, padre João. A gente sabe que Ângela ama o doutor, que ele vai se casar com a Marisa.
Carlo, você vai fazer uma coisa. Vai mandar a Ângela aqui falar comigo hoje mesmo. Sim, porque alguma coisa muito errada está acontecendo em Salto Azul. E eu quero ver se encontro uma solução satisfatória para tudo.
Bem, eu achava melhor o senhor deixar tudo como está, padre João. A gente leva mordita quando mexe na casa das abelhas.
Eu não represento a justiça dos homens, mas eu tenho de zelar pelo bem-estar das minhas ovelhas, Carlo. E sempre, sempre procuro uma solução para os seus problemas, embora nem todas as vezes esta solução seja possível de se encontrar, não? Mande a Ângela falar comigo, viu, Carlo?
Ah, va bene, padre João, va bene. O senhor deve saber o que faz.
Perché vuoi fare quello, bambina? Perché, figlia mia? Tutta gente reparò quando vuoi uscire da igreja antes da missa.
Compreenda, mamma. Compreenda. Eu não podia continuar lá. Depois que o padre João...
Io capisco, figlia mia, io capisco, capisco, sì.
Agora eu sei che ho perdi o Fernando para sempre.
Non piange, figlia.
Agora eu sei che non vou viver mais come toda gente vive.
Mas, filha, como que é?
Eu vou levar uma vida de vegetal.
Diga isto, filha.
Uma vida sem cores, sem emoções. Eu nem vou viver mais, mamãe.
Mas, filha, não diga isto, bambina. Tudo passa, filha, tudo. A tristeza também. Un giorno vuoi incontrare altro mosso più bello, più buono. Angela, fica appassionata per lui, Angela. E dopo casa e vivi felice, figlia mia.
Nunca mais potrei essere felice, mamma. Nunca mais.
Ma come che no, figlia?
Da che por diante... Minha vida será vazia. Será uma vida sem graça. E lhe digo mais uma coisa.
Pobre filha, pobreta.
Eu só não me mato.
Mas não,
porque eu prometi a Fernando que nunca mais tentaria contra a minha vida. Mas se eu morrer de tristeza,
não, filha.
Será uma felicidade, mamãe.
Oh, filha.
Será uma grande felicidade.
Não, filha. Pela experiência, eu sei que você vai esquecer um giorno e tudo vai bem, filha.
Que bobagem a senhora falar assim, mamãe. Eu nunca esquecerei o Fernando. Nunca. Ainda que eu viva mil anos, eu não esquecerei Fernando. Ele foi o meu primeiro amor.
Oh, filha.
E há de ser sempre todo o amor da minha vida. E eu sei que ele também me ama, mamãe.
Ama, sim. Mas que coisa, filha minha. Ama voi e va se casare con l'altra.
Aquela bandida da Marisa está obrigando Fernando a esse casamento, eu tenho certeza.
Mas como você vai obrigar?
Fernando detesta a Marisa, Fernando detesta, detesta a Marisa.
Não diga isto, filha.
A senhora sabe quem é Fernando na realidade?
Não.
Eu também não sei. Eu tenho certeza de que há qualquer coisa no passado dele, qualquer coisa que não deve ser revelado. Mamãe,
sim.
Eu também tenho certeza de que a Marisa descobriu que coisa é essa.
Mas que coisa?
Ai, porque o Mário não acertou. acertou aquela desgraçada com o tiro direitinho no coração dela. Por quê, mamãe? Por quê?
Ela não diga. Questo, bambina, é um pecado.
Pecado maior ela está cometendo comigo. Aquela miserável. Ela está roubando feliz de mim, mamãe.
Minha filha, não diga questo.
Ainda continua a choradeira. Mas chega.
Não se meta, Carlos. Sai, sai daqui. Mas que coisa. Lui não pode entender de questas coisas.
E como? Come no? O padre suo dice che il dottore va a casare con la Marisa e Angela ha fatto feo saindo della chiesa antes della messa. Dopo il padre suo mi chiamò nella sacristia per sapere o che aconteceu. E io dice, e allora io quero parlare con voi, Angela, sta aspettando.
Io non vou sair di casa, papai.
Ma va, si va a sair. O padre João quer ajudar voi, bambina.
Ninguém pode mais me ajudar, papai.
E voi va a parlare con o padre João, capisce? Non necessita ir preto, ma va. Io quero.
Oh, Carlo, 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 per favore, dopo il lavà, dopo, dopo.
Marisa, minha filha.
Tudo vai bem. As mil maravilhas, papai. Daqui a 21 dias, a sua filhinha já será uma senhora casada.
Ilegalmente. Ilegalmente, minha filha.
Ora essa. Ilegalmente por quê?
Porque eu tenho quase a certeza de que o Fernando não se chama Fernando.
Ora, o senhor arrumou tudo no cartório e o casamento será realizado muito legalmente.
Sim, muito legalmente. Mas você já imaginou o que acontecerá? Se um dia o doutor gritar: "Não sou Fernando Moreira, esse nome é uma burla. Prendam-me, façam o que quiserem, mas meu nome é Manuel dos Anzóis e não sou casado." Então fica você no meio termo, minha filha. Nem casada, nem solteira. Pense bem nisso, Marisa, minha filha.
Ora, isso jamais acontecerá. Já pensei em todos os prós e contras da questão. Fernando nunca dirá coisa alguma. Se é que ele tem alguma coisa para dizer, não é? Seremos um casal feliz para toda a vida. O senhor vai ver, papai.
Quer dizer que o casamento vai mesmo ser realizado?
Mas é claro que vai, paizinho. Ou o senhor pensa que eu fiz tanta força para nada? Dentro de 21 dias, serei a senhora Fernando Moreira.
Não sei porquê, não sei porquê, mas qualquer coisa me diz que esse casamento não vai dar certo. Que vai haver uma confusão de todos os diabos no futuro, hein?
Ah, fique tranquilo, porque não vai haver coisa alguma, papai.
É, de todas as maneiras, não é preciso ser adivinho para saber que o doutor não gosta de você, minha filha. Que vai se casar contra a vontade.
Deixe esta parte comigo, papai.
Marisa, Marisa, minha filha, eu sempre pautei meus atos pela honestidade absoluta, hein? Sempre fiz as coisas direitas. Esta é a primeira vez que sinto que estou fazendo uma cachorrada, minha filha.
Ai, que termo horroroso, papai. Só porque está contribuindo para a felicidade da sua filha, começa a imaginar barbaridades? Todos os pais lutam, fazem até o impossível pela felicidade dos seus filhos. O senhor não podia ser uma exceção, não é?
É, na próxima eleição eu não me candidatarei, não. Por saber que não sou digno do cargo de subprefeito desta cidade.
Grande coisa o senhor perde.
O quê?
Que só dá prejuízo. De mais a mais, o senhor vai ser muito feliz com a Lola. Isso não compensa tudo, não, hein, papai?
Não sei, não. Não sei, não. Também o meu noivado está me parecendo esquisito.
Ora, papai!
Sim. Primeiro a Lola resolve casar com seu Manuel. Ficam noivos e tudo. E de repente, sem mais essa nem aquela, rompe com o português e se dispõe a ser minha noiva. E foi você que insistiu para que eu fosse ver a Lola, hein? No dia do rompimento. Marisa, diga-me a verdade. Qual foi a sua participação no meu caso? Eu não gosto de ser enganado.
Meu Deus! Que cara mais trágica, papai!
Marisa, minha filha!
É claro que não tive participação alguma. Apenas Lola refletiu e compreendeu em tempo que havia escolhido errado. Que era mesmo do senhor que ela gostava. Muito claro, paizinho.
Não estou convencido, não.
Case-se com ela e se convencerá dentro de pouco tempo. Mudando de assunto, quando será julgado o meu quase assassino, hein, papai?
Segunda-feira da próxima semana.
Hortência saiu. Mandei aplicar uma injeção nos meus pacientes. É longe e ela vai demorar um pouco para voltar.
Assim é melhor.
E então?
Bem, tudo arranjado. Contratei o melhor advogado que encontrei. E lhe dei todas as indicações que você mandou. Ele acha que será fácil.
Insanidade mental. Talvez o Mário nem compreenda, né?
É, mas agora já não há remédio.
É, exatamente.
E você?
Eu? Eu vou desaparecer.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Eu vou desaparecer, Lola.
Para sempre?
Eu gostaria que fosse. Mas não pode ser, Lola. Não pode. Eu não vou desistir de novo. Eu não posso desistir, compreende?
Quer dizer que casará mesmo com aquela pequena víbora?
É, eu não vejo outra saída.
Engraçado. Eu sempre o julguei inteligente. Mas agora tenho as minhas dúvidas. Meter-se duas vezes no mesmo atoleiro.
Pois então apresente uma solução razoável, contanto que não tenha de desistir mais uma vez do meu trabalho.
Você teve a solução em suas mãos. Podia ter resolvido tudo com um simples desvio de bisturi. Ou com uma injeção inadequada.
Como médico, eu não poderia matar. Não tenho esse direito. Seria perjúrio.
Pois então, arque com as consequências, uma vez que seguiu os ditames da sua linda consciência. Pobre Fernando. Francamente, sinto pena de você. Muita pena mesmo.
Eu não preciso de piedade, viu? Eu sou um predestinado e não poderá jamais fugir ao seu destino.
Um homem culto. Um médico. acreditando nessa idiotice que chamam de destino.
A minha vida é uma prova evidente de que o destino existe.
Pois eu não creio nessa tolice. Tanto que resolvo meus atos por mim mesma, jamais me entregando ao fatalismo.
Quer dizer que você não se casará com o seu Juvenal?
É claro que não. No momento oportuno, desaparecerei e pronto. Então aquele pobre velho quebrado poderá ir chorar no ombro da sua virtuosíssima filhinha. É assim que resolvo o meu destino, Fernando. E você poderia fazer o mesmo, se quisesse. Mas não quer. Prefere entregar seu fatalismo, até ver que jamais poderá realizar seus sonhos de conquistas científicas. Ao menos enquanto viver atormentado, seguido de perto por alguém a quem detesta.
Se eu fugisse agora, jamais teria outra oportunidade.
E eu? Acaso não perdi uma oportunidade de ouro devido a essa miserável intrigante? Ai, um português rico, respeitável, que poderia me dar a vida com que sempre sonhei. Ah, palavra que chega a me enfurecer quando penso que você agiu como o pior dos idiotas ao salvar a vida dessa bandidinha. Estaríamos agora num mar de rosas se ela tivesse morrido. Eu, quase casada com meu burríssimo português. E você, sonhando ao lado da sua querida Ângela. Ah, mas não! A consciência do doutor não permitiu que ele deixasse uma vida se perder. O juramento de Hipócrates segurou-lhe o braço no momento exato que ia dar aquele golpe insignificante de bisturi. E por isso perdemos tudo. Eu, a minha provável última chance de salvação. E você, a sua primeira real chance de felicidade. Isso é estupidez ou não é?
Ah, você tem o seu modo de pensar, eu tenho o meu. São diferentes, Lola. Sempre serão diferentes.
Um bobo. Isso é o que você é. Um bobo. Fazendo uso da minha inteligência, eu já havia conseguido me encaminhar exatamente como queria. Se eu pudesse me vingar dessa bandida... Se eu pudesse... Mas sim, eu posso. Posso me vingar. E salvar você também. Eu já devia ter pensado nisso.
É melhor você desistir das ideias absurdas. Previno aqui, vou denunciá-la se você cometer um crime. Ainda que isso redunde na destruição definitiva de todos os meus ideais.
Não seja tolo.
Sim?
Não estou pensando em cometer crime algum. Minha ideia é muito melhor. Quando eu perguntei o que você ia fazer durante o julgamento do Mário, o que foi que você respondeu?
Ué, que eu ia desaparecer até que tudo tivesse passado.
Isso é justamente o que você vai fazer. Desaparecer. E ficar desaparecido por algum tempo até que eu o chame.
Lola, eu não sei o que é que você está imaginando.
Eu sempre lhe dei desgostos durante toda a minha vida. Mas creio que desta vez poderei lhe dar alguma alegria, Fernando. Se meu plano sair certo como espero, você vai ter uma grande alegria. Para tanto, terá apenas de fazer o que disse: desaparecer.
Minha pretensão é desaparecer por um dia ou dois apenas, até a solução do julgamento.
Não, não. Você vai desaparecer por muito tempo mais.
Lola, eu já lhe disse que não vou abandonar tudo pela segunda vez. Seria absurdo, depois de tantos sacrifícios.
Não seja tolo. Escute bem o meu plano. Preste atenção. Juvenal. Entre, entre.
Vim correndo assim que recebi o seu chamado, Lola. Aqui estou às suas ordens. Pode falar. Pode pedir o que quiser.
Sim. Agora eu tenho certeza. Ai, bendigo aos céus que me abriram os olhos antes que eu cometesse o maior erro de minha vida.
Eu não compreendo.
Ah, agora tenho certeza de que é a você que eu amo, que eu sempre amei, Juvenal.
Lula!
E vou me casar com você, porque desejo o nosso casamento de todo o meu coração.
Oh, Lula, se você pudesse imaginar como me faz feliz com essas palavras, Lula. Que peso enorme removeu de cima do meu coração. Eu julguei que você não gostasse de mim. Queria me aceitar para marido porque...
Ah, esqueçamos tudo, meu querido.
Sim, Lola.
Daqui por diante, devemos pensar apenas no nosso futuro. Que será o mais feliz do mundo inteiro. Viveremos num constante encantamento.
E eu viverei encantado, amor de minha vida. Eu viverei eternamente encantado por você.
Só vou fazer uma exigência.
Faça, Lola. Faça mil. E eu atenderei a todas.
Não. Vou fazer uma só.
Fale, Lola. Luz da minha vida. Fale.
Quero que o nosso casamento seja realizado logo. Antes do casamento da sua filha com o doutor Fernando.
Mas isso é difícil, Lola. Os proclamas do casamento de minha filha já estão correndo na igreja e no civil também. E nós nem tratamos dos nossos papéis ainda, Lola.
Ah, mas você é prefeito, juiz de paz, e o padre João é seu amigo íntimo. Pode arranjar as coisas de maneira que o casamento de Marisa seja transferido, digamos, por mais 15 dias.
Lola, a Marisa não concordaria.
Ah, então sinto muito, Juvenal. Embora o ame demais, não serei sua esposa.
Não, isso não, Lola, não. Nós haveremos de nos casar, sim. Eu falarei com Marisa. Arranjarei as coisas no cartório e com o padre João. Arranjarei tudo, eu lhe prometo. Eu lhe prometo.
Se você arranjar mesmo, pode começar a pensar na nossa felicidade desde já.
Lola, minha querida. Minha adorada Lola.
Entre, Marisa. Agora estou às suas ordens, minha querida.
Qual é o seu plano, hein, Lola?
Plano?
Sim.
Mas eu não compreendo do que você está falando, minha filha.
Não pense que me pode fazer de idiota como fez com papai. Tenho certeza de que você tem um plano em mente. E quero saber qual é.
Você está fazendo uma confusão tremenda, Marisa. Afirmo-lhe que não tenho plano algum. Apenas desejo que meu casamento com seu pai se realize antes do seu com o Fernando.
E por quê, hein, Lola?
Pense, querida, pense. Não acha que ficaria ridículo que o casamento de seu pai se realizasse depois do seu? É comum nas famílias onde existem duas filhas que a mais nova só possa se casar depois da mais velha. Agora, no nosso caso, a situação ficaria muito pior se você casasse primeiro. Procure me compreender, Marisa.
E é só por isso?
Mas está claro, meu bem. Por que mais poderia ser? Que plano eu poderia imaginar? Uma vez que o seu casamento com Fernando é coisa definitivamente resolvida.
Tenho certeza que não posso confiar em você. Mas vou concordar com a sua exigência. Esperarei mais 15 dias. Mas veja bem. Se você fizer qualquer coisa que impeça o meu casamento, não terei piedade. Destruirei você e Fernando sem hesitar. E você sabe muito bem que eu tenho armas para isso.
Nunca duvidei, minha querida. Nunca.
Pois bem, estamos entendidas, não?
Angela, tenha calma, bambina, per favore.
Eu não posso ter calma enquanto não souber do que aconteceu com o Mário, mamãe. E ele está sendo julgado porque lutou por mim e pela minha felicidade. Ai, eu devia ter ido até com a Marca para defendê-lo.
Mas não, filha. Foi tutta gente. O Carlo, o signore Emanuele, i signori Giovenali, o dottore. Ma voi non podia ir, non ficava bene, filha.
Se eles condenarem o Mário, nunca mais eu vou ter sossego na minha vida. Nunca mais, mamãe.
Voi não tem culpa, filha, não tem culpa.
Mas ele se incriminou por minha causa, mamãe. Já era tempo deles estarem de volta, já era tempo.
Quem sabe? Quando va a durare un giuramento, figlia, a veces dura 3 giorni e ad una settimana.
Mamma!
Sì, sì.
E dove vai? Vai! O che aconteceu? O che aconteceu con Mario, pai?
Hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Intervox. Se apaga.